deputados. Por coincidência, faz hoje exatamente 2 anos que tivemos António Costa nesta casa a assumir o erro que fez em 2016 e a admitir privatizar a totalidade da TAP. Demorou 7 anos, mas até António Costa percebeu, aprendeu com o erro. Seria bom que este governo também aprendesse. Muito obrigado.
O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. O Sr. Deputado Frederico Francisco, do Partido Socialista. Faz favor, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu comentava só em relação àquilo que se discutia aqui há pouco, quem nunca esgotou o tempo para não ter de responder a perguntas, que atira a primeira pedra, mas isso também tem, naturalmente, leituras políticas. Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, eu reconheço que a posição da Iniciativa Liberal é uma posição inteiramente coerente. É uma posição, a Iniciativa Liberal não reconhece valor estratégico na TAP ao país. Aquilo que eu lhe pergunto é, até tendo em conta o regresso à ribalta de uma personalidade que em tempos defendeu que os pastéis de nata poderiam ser o maior produto de exportação nacional, se o senhor está disposto a abdicar da maior empresa exportadora do país. Muito obrigado.
Senhor Deputado Carlos Guimarães Pinto, com uma capacidade de síntese fantástica, faz favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Aquilo que nós rejeitamos é que um papel estratégico tenha que ser feito apenas por uma empresa pública, tal como o PS acha. Porque aquilo que podemos ter é que, em breve, a TAP até pode vir a ser gerida por uma empresa alemã, mas se as coisas correrem mal, seremos nós a...
Muito bem, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Núncio, para uma intervenção, 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Ministros, Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. A privatização da TAP é um compromisso da AD e é um compromisso que foi inscrito no programa de Governo e, por isso, ao estarmos a realizar a privatização da TAP, estamos a cumprir um compromisso que assumimos perante os portugueses. E o CDS sempre foi a favor da privatização da TAP. Tivemos um papel ativo na privatização da TAP em 2015, no anterior governo PSD-CDS, de que orgulhamos, e continuaremos a defender a privatização da TAP. Infelizmente, essa privatização foi revertida pelo Partido Socialista, foi mal revertida e hoje temos que novamente reprivatizar a empresa. Agora é a extrema-esquerda que está a tentar impedir a reprivatização da empresa, da companhia. E falo por meros complexos ideológicos, falo por mera cegueira ideológica. Para a esquerda, o Estado tem vocação para gerir companhias aéreas. Não, senhores deputados. O Estado não tem, nem deve ter, essa vocação e, para nós, é muito claro, o Estado não deve ser gestor de uma companhia aérea em Portugal. E este processo de privatização é um processo que é feito com total transparência e com princípios muito claros. Em primeiro lugar, queremos fazer crescer a companhia com investimentos de novos parceiros privados. Como sabem, ou deveriam saber, o Estado está impedido de fazer esses investimentos em virtude de normas europeias que existem e que os senhores deveriam conhecer. Em segundo lugar, queremos manter a marca, a sede e a direção em Portugal. E, finalmente, algo que para vocês pouco interessa, para os senhores deputados pouco interessa, queremos tentar recuperar pelo menos parte do dinheiro dos 3,2 mil milhões de euros que foram enterrados na empresa a quando da nacionalização. Parece-nos que este processo é um processo sensato e é um processo prudente. Sensato porque analisa as várias propostas de investidores com forte presença no mercado europeu. Prudente, porque mantém mantém a maioria do capital do lado do Estado nesta primeira fase da privatização para acautelar decisões estratégicas no futuro. Desconheço os interesses e os objetivos da extrema-esquerda em tentar impedir esta privatização, a não ser cegueira ideológica. Mas uma coisa eu sei, se esta privatização não se fizesse, não seria possível recuperar pelo menos parte do dinheiro que o Estado enterrou, e isso seria um péssimo sinal para os contribuintes. Senhores deputados, para nós é muito claro, queremos recuperar o dinheiro dos contribuintes, queremos pôr a TAP a crescer. E por nós, a TAP será privatizada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra ao próximo interveniente, dou a conhecer à Câmara que estão a assistir aos nossos trabalhos de uma delegação de senhores deputados que participam na reunião preparatória do Grupo de Ligação das Jornadas Parlamentares do Atlântico, e são os senhores deputados da Assembleia Nacional de Cabo Verde, da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira e do Parlamento das Canárias. Estão a assistir aos nossos trabalhos na galeria. Vou dar agora a palavra ao Sr. Deputado Filipe Sousa, JPP, para uma intervenção, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores governantes. Já disse e repito, quando o serviço público falha, a privatização é uma ponderação. E neste processo, uma vez mais, o Estado português falhou e pode sacrificar e colocar em causa o interesse nacional no altar dos grandes negócios privados. Para o JPP, o essencial são as garantias de serviço público, salvaguardar rotas estratégicas, principalmente com as regiões autónomas e a nossa diáspora, e assegurar condições justas de mobilidade. E, acima de tudo, acabar com o atual modelo de mobilidade vigente entre as regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Enquanto essas garantias não forem asseguradas, o JPP não acompanha este processo. Privatizar sem proteger e assegurar preto no branco a coesão territorial é atrair quem vive fora do território continental. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Melo, chega para uma intervenção, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo. Sr. Ministro, começo por lhe dizer que é mais fácil fugir à responsabilidade de uma resposta do que responder. Mas também compreendo que o nível de exigência da pergunta que a deputada Marta Silva lhe colocou também o deixou, de certa forma, incomodado. Mas, voltando ao debate, Sr. Ministro, eu confesso que o Chega, como já disse, está disponível para analisar este dossiê, está disponível para a venda de uma certa parte do capital social da companhia, até porque tem que haver moderação neste debate. E quando a extrema-esquerda e a iniciativa liberal entram a debate, torna-se mais complicado haver essa moderação, e por isso é que está cá o Chega, para fazer o papel que lhe cumpre. Sr. Presidente, eu acho muito estranho, como é que um debate com esta importância, o grupo parlamentar do PS ainda tem o desplante de colocar o deputado Frederico Francisco, que, imagine-se só, foi o número 2 de João Galamba, um dos principais ativos tóxicos que passou pelo governo a gerir a companhia. Senhores deputados, pelo menos não entravam neste debate. Não entravam no debate. Meter o deputado Frederico Francisco ou é para o queimar em praça pública ou é para dizer não temos interesse em debater. Bom, Sr. Ministro, voltando ao tema, o que é que nós lhe pedimos? Como ainda temos algum tempo, pedimos para que o Sr. Ministro, responsável pela tutela do 25º Governo Constitucional, desta vez não faça a venda à 25ª hora. Tem tempo. Não faça como em 2015. prepare a operação, reúna com os grupos parlamentares e aceite, eu já sei que aceitou algumas das ideias do Chega nesta matéria, nomeadamente alargar o âmbito do concurso a outros players do mercado. E fez muito bem. E fez muito bem. Não era estar restrito àqueles três que dizia. Bom, Sr. Ministro, se tiver na disponibilidade de aceitar as propostas que o Chega introduziu e que certamente já teve a oportunidade de as ver, nomeadamente uma comissão especial com transparência e fiscalização, em que, naturalmente, o seu Primeiro-Ministro dá ordem ao Ministro da Tutela para constituir a mesma e onde haja representantes do Tribunal de Contas e da Assembleia da República, onde os três principais grupos parlamentares indicarão um deputado para estar presente nessas reuniões. Dessa forma, nós podemos começar o diálogo. Da mesma forma que queremos que todos, mas todos, os contratos, pareceres e relatórios sejam remetidos sempre à Assembleia da República e ao Tribunal de Contas. E, muito importante para nós, ao contrário da iniciativa liberal, nós defendemos o que é nosso. E o que é nosso é a nossa bandeira, é o nosso território. Da mesma forma que nós jamais aceitaremos viabilizar, se não mantivermos o hub em Lisboa, se não mantivermos a companhia a voar para a nossa diáspora, para as nossas regiões autónomas, sempre a carregar o verde e o vermelho nas partes de trás do avião. É isso que nós queremos, é isso que defendemos e, se estiverem disponíveis, têm o nosso apoio. Muito obrigado.
Para uma intervenção, o Sr. Deputado Jorge Pinto, do LIVRE, 50. O Sr. Deputado Eurico Brilhantias, para uma interpelação à mesa, faz favor.
Ditamente sobre a condição dos trabalhos, Sr. Presidente.
Faz favor.
Apenas para pedir ao Sr. Presidente, e em particular a toda a Câmara, mas através de si, que nas intervenções naturalmente podemos divergir, mas não tentar condicionar a intervenção de outros deputados com intervenções como desplante. Essa responsabilidade que todos temos, expressa inclusive nos estatutos de deputados e no Código de Conduta que temos, é particularmente relevante para aqueles que têm a obrigação, eleita por este plenário, de gerir os nossos trabalhos. O Sr. Deputado Filipe Melo é um membro da mesa e, por isso, quando faz isto, é especialmente grave. Muito obrigado.
Bem. Sim, senhor. Está feita a interpelação à mesa e é uma interpelação mesmo, portanto agradeço ter também respeitado a figura regimental. O deputado Jorge Pinto, LIVRE, faz favor, tem 52 segundos mais a tolerância. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Acho que nesta fase do debate já são claras as posições. Eu tenho apenas duas perguntas que gostaria de deixar ao Sr. Ministro. Há uma rábula com um elefante que podemos, na verdade, transferir para um avião. Como é que se passa um A380 por baixo da porta? Às fatias. Eu gostaria de saber que garantias é que o Sr. Ministro nos dá que as fatias da privatização da TAP acabarão nos 49,9% e não chegarão aos 100% da companhia. E uma segunda pergunta que me parece a mais essencial e estruturante, que é de saber qual é afinal a visão do Governo para a TAP. Tenha o Governo e o Estado 100% da companhia, tenha 50,1%. É que neste debate e nos debates anteriores que aqui temos tido sobre a TAP, da parte do Governo só ouvimos razões para a privatização. Não ouvimos nunca nada em relação àquilo que o Governo quer para a TAP daqui para a frente, seja com que percentagem for. Nós temos uma visão clara de uma TAP forte, que seja exemplo a nível mundial. Da parte do Governo, continuamos ainda à espera de saber qual é afinal a visão que o Governo tem para a companhia. Muito obrigado.
Não temos mais intervenções. Vamos passar à fase do...
Ainda mais uma intervenção.
Alexandre Poço. Então, temos a intervenção do Sr. Deputado Alexandre Poço. Dispõe de 4 minutos e 5 segundos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores ministros e senhores secretários de Estado. Neste debate, a posição do Grupo Parlamentar do PSD é bastante coerente ao longo do tempo, ao longo dos anos, e começa esta